Bom, então, começo por dar os bons dias a todos, aos senhores deputados, aos senhores assessores, aos senhores colegas dos serviços e, obviamente, um bom dia especial à Associação Portuguesa de Ortoptistas, na presença da professora doutora Aldina Reis, presidente da direção, e do doutor Gonçalo Marques. Muito bem-vindos, muito bom dia, muito obrigada também por terem pedido esta audição à Comissão de Trabalho. Só dar aqui uma breve nota de como é que nós vamos proceder à audição. A entidade visitante terá 10 minutos iniciais para fazerem uma primeira exposição, que poderão dividir o tempo entre os dois, falar só um, como bem entenderem, depois em seguida darei a palavra de seguida a cada um dos grupos parlamentares durante 5 minutos e depois no final vocês terão outra vez 10 minutos para poderem completar alguma coisa, responder alguma questão, está bem?
Muito bem.
Tem ali para vos ajudar, se funcionar, que às vezes não funciona, o tempo, está bem? Muito obrigada, então, 10 minutos.
Então, bom dia a todos. Cumprimento em especial a senhora Presidente desta Comissão, a deputada Rita Borges Madeira. Cumprimento também todos os senhores deputados aqui presentes, os grupos parlamentares aqui representados. E vamos então transmitir aquilo que são as nossas preocupações em relação ao contexto da saúde da visão que diz respeito à profissão de ortoptista, falar um bocadinho da nossa profissão e da nossa associação. Portanto, os ortoptistas são profissionais de saúde. E para além dos médicos oftalmologistas e mais nenhuma outra classe profissional, portanto, são os únicos com competências para o exercício na área da saúde da visão, porque não existe outra profissão que tenha regulamentação legal para este efeito, de acordo com o ordenamento jurídico português. Os ortoptistas desenvolvem a sua atividade em Portugal há 60 anos, com forte impacto nos serviços de saúde pública, e estão no Serviço Nacional de Saúde desde a sua criação. Atualmente, isto são dados de maio deste ano, estão inscritos 847 ortoptistas na CSS, sendo, portanto, esta a entidade do Ministério da Saúde responsável pela emissão das nossas células profissionais, sendo também responsável pela regulação e escrutínio da nossa profissão e dos nossos profissionais. Portanto, o nosso enquadramento legal da nossa profissão está perfeitamente definido através dos decretos-lei 261/93 e 320/99, em que estão traduzidos o perfil de competências, bem como requisitos de acesso à profissão. Os ortoptistas portugueses são então representados pela Associação Portuguesa de Ortoptistas, que conta com cerca de 720 associados, embora nem todos com a situação regularizada, mas isso é outro assunto, e atualmente cerca de 60 recém-licenciados concluem as suas licenciaturas nos estabelecimentos de ensino que atualmente ministram estas licenciaturas, portanto a Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e a Escola Superior de Saúde do Porto. A APOR, a nível nacional, integra o Fórum de Tecnologias da Saúde, portanto, tem como objetivo a criação da ordem profissional, e a APOR também integra a OCE, o colega Gonçalo, que está nessa comissão, portanto, na Organização Europeia da Ortótica, e eu sou representante de Portugal na Organização Internacional da Ortótica. O perfil funcional do ortoptista está, então, descrito nos decretos-lei, e assim, em grande, 5 linhas, consta do diagnóstico e tratamento dos distúrbios da motilidade ocular, visão binocular e anomalias associadas, que no fundo abre a área nobre da ortótica. E eu gostava de salientar que isto é um conhecimento específico da nossa profissão, o que a torna uma verdadeira profissão. Portanto, aquilo que caracteriza uma verdadeira profissão, como sabemos em termos sociológicos, é um corpo específico que detém um conhecimento próprio, cuja prática é dirigida também a um alvo próprio, que no fundo são sobretudo os doentes de estrabismo, nos quais fazemos a caracterização pré e pós-operatória e também a sua reabilitação não cirúrgica, e cujo conhecimento é também transmitido pelos pares experientes. Portanto, nós preenchemos todos os requisitos de uma verdadeira profissão. E estas características são a nível internacional. Outra função que temos é a correção refrativa e adaptação de lentes de contacto. Portanto, fazemos todo o estudo refrativo, utilizando técnicas subjetivas e objetivas, em que determinamos qual é o defeito refrativo, vemos qual é a graduação que o doente precisa e normalmente é transcrito para uma prescrição. Realizamos praticamente tudo o que são os exames de análise do sistema visual, isto normalmente é feito em ambiente hospitalar, portanto verificamos alterações da estrutura do sistema visual bem como da sua função, isto não só para fins de diagnóstico e terapêutica, mas também para outros fins, como sendo a saúde ocupacional e provas de habilitação ou aptidão para fins diversos. Também somos responsáveis pela programação e utilização de terapêuticas específicas para a recuperação e reeducação das perturbações de visão binocular e subvisão ou baixa visão. Portanto, isto acontece, há casos de baixa visão, tanto em crianças como em adultos, em situações, em patologias que penalizam muito, sobretudo, a visão central. E também implementamos programas de rastreio e ações no âmbito da promoção e educação para a saúde. Portanto, estas são as atividades principais dos ortoptistas e são desenvolvidas nos cuidados de saúde primários, secundários e terciários, abrangendo todas as faixas etárias. Este perfil funcional assenta num perfil académico que está bem definido e está aí no anexo que deixamos também. E, portanto, este perfil académico é que nos dá as competências para o exercício profissional. E esta formação de base é constituída por uma licenciatura em ortótica ou ortótica em ciências da visão. É uma licenciatura de 4 anos, portanto 240 ECTS, e portanto é uma licenciatura da área da saúde, conforme as diretrizes de Bolonha, que prevê que estes cursos tenham uma duração destes 4 anos de 240 ECTS. De referir, portanto, que 60 ECTS, que representam 1/4 da nossa licenciatura, corresponde a estágio clínico, em que os alunos já estão em contexto de centro de saúde ou em contexto hospitalar, já a lidar com os pacientes e a conseguir realizar os exames e interpretá-los. De salientar também que 83% do nosso curso corresponde a áreas clínicas, sendo os restantes dedicados às áreas das ciências sociais e humanas, bem como às ciências naturais e exatas. Também de referir que esta licenciatura não tem nada a ver com as licenciaturas de optometria. As licenciaturas em optometria são licenciaturas de 3 anos, portanto não estão enquadradas nestas licenciaturas da área da saúde, são licenciaturas da área da ótica física e, portanto, esses profissionais com 3 anos são depois profissionais que também não têm estágio clínico e depois vão para o exercício, não são profissionais de saúde, aliás, também não têm a sua atividade isenta DIVA em conformidade precisamente com estes princípios. Ora bem, os ortoptistas, complementarmente à sua formação de base, depois também fazem as suas progressões académicas através dos mestrados e doutoramentos, tendo vários doutorados portugueses integrados em centros de investigação nacionais e internacionais, participando também na docência nos atuais estabelecimentos de ensino superior onde a licenciatura é ministrada. Em relação às preocupações atuais e às nossas perspectivas futuras em termos da saúde visual, portanto, é mesmo grande a nossa preocupação em termos da pouca expressão que os ortoptistas têm nos cuidados de saúde primário. E, segundo os números que nós temos, está aqui no slide 5, em 2020, antes da pandemia, havia apenas 10 ortoptistas nos diferentes ACES. Portanto, isto é um número muito reduzido. Realmente há ortoptistas que desenvolvem a sua atividade mas, nos ACES, mas são destacados dos hospitais da área de referência e muitas vezes prestam os seus serviços em 2 ou 3 ACES, mas quer dizer, acaba por ser um trabalho muito pouco produtivo para além daquilo que podia ser desenvolvido por um ortoptista. E também de acordo com a Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, cujo despacho foi publicado em 2018, estava prevista a contratação entre 80 a 90 ortoptistas para os ACES, num rácio de um ortoptista por cerca de 100 mil habitantes, e realmente vemos que esta realidade ficou muito aquém. Sabemos certamente que a pandemia condicionou todos os processos de contratação, mas, portanto, existem aqui lacunas que, por outro lado, a pandemia veio agravar grandemente. Portanto, a pandemia fez com que, por um lado, houvesse novos paradigmas em termos de sociais e profissionais, portanto, as pessoas começaram a trabalhar intensivamente ao computador utilizando a sua visão de perto, o que fez com que houvesse um agravamento muito significativo dos sintomas oculares. E, por outro lado, os cuidados de saúde foram, como sabemos, temporariamente suspensos e adiados. Portanto, temos aqui falta de ortoptistas nos centros de saúde e, por outro lado, um acumular de doentes que estão à espera de verem novamente a sua situação de saúde resolvida. Portanto, consideramos importante a nossa maior intervenção nos cuidados de saúde primário. E não existem falta de ortoptistas, como eu referi, somos 870. O que existe é falta de vagas e condições atrativas e dignas para que os ortoptistas se possam fixar no Serviço Nacional de Saúde, porque realmente só cerca de 1/3 dos ortoptistas existentes em Portugal é que estão no Serviço Nacional de Saúde. E fazendo agora também um pequeno parênteses, há pacientes que realmente não conseguem aceder aos cuidados de saúde senão através do Serviço Nacional de Saúde. Mas temos agora, por exemplo, a questão de utentes, por exemplo, beneficiários da ADSE, que neste momento estão a ver as suas prescrições, os seus reembolsos recusados quando as prescrições são emitidas por ortoptistas. Portanto, este problema não existiu durante cerca de 15 anos, e agora temos este problema. Portanto, no nosso entender, houve aqui uma interpretação daquilo que está estipulado no diploma de 2004, mas que, no fundo, viola um bocadinho o espírito com que a lei foi feita, porque o espírito da lei é que os cuidados de saúde sejam prestados por um profissional legalmente habilitado, e já vimos por todo o enquadramento que foi feito que os ortoptistas o são, sendo profissional legalmente habilitado, aquilo que se pretende é que o doente seja defendido e que a sua saúde seja assegurada. E, portanto, isto faz com que, por um lado, um beneficiário da ADSE, neste momento, esteja penalizado porque vê o número de prestadores reduzido e também não tem a livre escolha para escolher o seu prestador, e, por outro lado, também faz com que haja uma limitação do exercício profissional dos ortoptistas. Mas nós pensamos que, através do diálogo, vamos conseguir também resolver esta situação, porque, de facto, entendemos que isto é uma questão de interpretação e, portanto, tentar perceber bem qual é o espírito da lei para voltar a recuperá-lo. E, portanto, também quero frisar que não são necessários outros profissionais para além dos ortoptistas. Como eu disse, há profissionais suficientes, outros que estão a terminar a sua licença todos os anos, portanto, tem que haver boas condições. E, para terminar, portanto, aquilo que nós pretendemos fazer são rastreios de base populacional nos centros de saúde, para além daqueles que estão já em curso da retinopatia diabética, da ambliopia, portanto, o rastreio visual infantil, outro tipo de rastreios, como glaucoma, deficiência macular relacionada à idade, sensibilizar a população também para a saúde da visão e promoção da saúde, e o que achamos muito importante é que também que a nossa atuação assentasse no binómio médico de medicina geral familiar ortoptista, depois a articulação também com o médico oftalmologista da área de referência. Isto permitiria que o ortoptista recolhesse dados clínicos dos pacientes, fornecesse ao médico de família, que depois conseguisse uma maior facilidade na sua referenciação clínica para os cuidados oftalmológicos diferenciados, e também uma melhor classificação na prioridade dos pedidos para a consulta de oftalmologia. E, portanto, isto tudo em articulação com o serviço de oftalmologia da zona, da área, criando protocolos de observação também bem específico. Outra questão que também gostaríamos de deixar realçada é a questão que está prevista no PRR, a aquisição de equipamentos para os cuidados de saúde primário. E, portanto, os ortoptistas são os únicos profissionais que, na sua formação, sabem como trabalhar com esses equipamentos, sabem realizar os exames e sabem interpretá-los e fazer os respectivos relatórios técnicos para depois as informações serem devidamente transmitidas aos médicos. Pronto, no fundo, e achamos que isto tudo permitia uma maior celeridade de acesso aos cuidados de saúde, a redução das listas de espera, obviamente, porque havia certamente certos problemas de menor complexidade clínica que podiam ser resolvidas entre o ortoptista e o médico de medicina geral familiar.
Muito obrigada. Depois terão também a oportunidade, no fim, de poder completar. Eu, antes de dar a palavra aqui aos grupos parlamentares, dar só uma nota, que eu sou só coordenadora do Grupo de Trabalho das Audições, e a senhora Presidente da Comissão, mas a senhora Presidente da Comissão está aqui presente connosco, está ali ao fundo.
Muito bem.
Só essa nota. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Lara Lagriminha. Mara Lagriminha, Lara.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Quero naturalmente também agradecer à doutora Aldina Reis e ao doutor Gonçalo Marques, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a vossa vinda a esta comissão e também toda a informação que aqui nos deixaram e que também aqui conseguiu expor de uma forma bastante geral, mas objetiva e clara, o que nos também permite ter uma visão mais alargada daquilo que é o vosso trabalho dos ortoptistas. E, portanto, no caso da vossa profissão, deixaram aqui também bastante claro, quer em termos de formação, mas também quer em termos de acesso à carreira, acesso à profissão, aliás, ela já está regulamentada, não é? Está integrada nos técnicos de diagnóstico e terapêutico, correto? E a vossa cédula profissional, se eu bem percebi, é emitida diretamente pelo Ministério da Saúde.
Saúde, sim.
Nesse sentido, eu ia perguntar-vos qual é que era o universo dos ortoptistas portugueses, mas a vossa informação já deixou claro, são 847 profissionais, o que também nos deixa, de alguma forma, satisfeitos, tendo em conta que, por exemplo, em 2018 eram 600, não é? Então houve aqui uma evolução que é muito necessária, tendo em conta também aquelas que são as necessidades de acesso aos cuidados visuais em Portugal. Vocês também têm atuação no Serviço Nacional de Saúde, trabalham em complementariedade direta com os médicos oftalmologistas e, portanto, eu começaria por perguntar se têm a noção do número de profissionais que hoje estão no SNS e quantos é que estão no privado e, dentro do privado, quais são os setores em que profissionais mais integram, se é clínicas médicas, são óticas. Também tive a oportunidade de ouvir a vossa audição na Comissão de Saúde há uns anos atrás, quando se deu entrada à Estratégia Nacional para a Saúde Visual, e decorridos 4 anos, eu gostaria, aproveitando, não é a Comissão de Saúde, mas sendo na Comissão de Trabalho, qual é a vossa visão também sobre a aplicação dessa estratégia. Depois também, na vossa perspectiva, que alterações ou melhorias são necessárias, até porque também frisaram aqui que a pandemia teve consequências na saúde visual, e é verdade, não só nos mais idosos, nem nos adultos, mas também nas crianças e jovens, e, portanto, também tendo em conta aquela que é a vossa especialidade, que medidas é que podemos também trabalhar em conjunto para minorar esses impactos, e que contributo é que, naturalmente, os optometristas poderão eventualmente dar nessas melhorias. Depois, questionar-vos também, tivemos acesso recentemente também ao Relatório Mundial para a Saúde Visual, e que reforça a importância do acesso aos cuidados primários de saúde visual, mas também aquele que é o acesso em termos do território e também o acesso em termos económicos, também qual é a vossa visão sobre essa matéria. Nesse relatório também a principal proposta é ter um novo olhar sobre aquilo que é os cuidados de acesso à saúde visual, muito integrado e centrado também nas pessoas, no território, e integrado nos cuidados de saúde primários. Também qual é a vossa visão sobre essa matéria e que contributos é que também na vossa área podem dar. Falaram aqui também, de uma forma algo leve, mas que eu também gostaria de questionar, até porque recentemente fizemos aqui uma audiência também com a Associação de Profissionais Licenciados em Optometria, e portanto eu gostaria de vos questionar qual é, de uma forma muito clara, as principais diferenças. Obviamente a vossa profissão está regulamentada, estão dentro daquilo que é a área dos profissionais de saúde, trabalham diretamente, e é muito claro, em complementariedade com o médico oftalmologista, e portanto isso é muito claro tendo em conta a vossa carreira, mas na vossa perspectiva, não estando ainda aquela profissão regulamentada, qual é o vosso entendimento sobre essa matéria e, no fundo, quais são, para além destas que eu já referi, a principal distinção entre as vossas profissões e se, em alguma matéria, trabalham em também complementaridade. E, por fim, não querendo já extravasar o meu tempo, dizer-vos e questionar-vos que desafios entendem para o futuro e em que matéria é que também o Grupo Parlamentar do PS e esta Comissão, a Comissão de Trabalho, vos pode também ser útil, tendo em conta que a parte da regulamentação está feita. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra então à Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e o Sr. Deputado, cumprimentar naturalmente a Associação Portuguesa de Ortoptistas APOR, nas pessoas da professora doutora Aldina Reis, Presidente da Direção, doutor Gonçalo Marques, Secretário da Direção. Agradecer, peço desculpa, mas é o que está na folha, eu estava a cingir, mas então retifico, Presidente da APOR, peço desculpa, é a informação dos serviços e como nós não temos mais nenhuma informação, desde já peço desculpa pelo lapso. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vossa presença neste grupo de trabalho, os contributos já aqui deixados, a documentação que nos deixam, que sem dúvida vai contribuir para o nosso trabalho ao longo aqui do que tem sido o nosso trabalho desenvolvido na Assembleia da República, mas permitam-me desde já dizer, e por aquela que foi a vossa exposição, vocês, relativamente ao acesso da profissão, percebemos que está regulamentada, está tudo ok, e essa é a matéria que nos traz aqui à 10ª Comissão, e dizer-vos que tudo aquilo que foram as restantes informações trazidas aqui não diz, e peço desculpa de sermos muito franca, mas não diz diretamente com a 10ª Comissão. São matérias que dizem respeito à Comissão de Saúde. Pelo aquilo que percebi, não existe nada concretamente para, ou que esteja em falha relativamente à regulamentação de profissões, e é tudo aquilo que são matérias tratadas na 10ª Comissão. Contudo, fiquei aqui com alguns dos registros das vossas preocupações, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados de saúde que são adiados, à acumulação de doentes com falta de resposta, à falta de vagas e às condições dignas para fixar os trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, é uma matéria que é transversal aos médicos de família, a tudo aquilo que tem sido matérias que têm sido batidas e que o Partido Social Democrata tem alertado ao longo do que tem sido os debates nesta casa e fora desta casa, que é uma preocupação que nos tenha acompanhado ao longo destes últimos meses com mais preocupação, porque tem sido muito mais preocupante nesta fase, e passamos aquela fase de pandemia à fase em que os serviços estavam completamente sobrecarregados e continuamos a ver a falta de médicos no Sistema Nacional de Saúde. Falaram aqui também da questão do problema que está a acontecer nos últimos 15 anos, que não acontecia nos últimos 15 anos, mas que está a acontecer agora no que diz respeito à ADSE, e eu perguntava-vos só para tentar perceber, porque não pode ter sido por distração minha, mas não foi muito claro, relativamente a isto, se é única e exclusivamente uma interpretação da lei, ou se na vossa opinião existe aqui mais algum constrangimento que está a vedar o acesso aos utentes que têm a ADSE. E uma outra questão, porque eu ao fazer aqui algumas pesquisas relativamente a esta matéria, verifiquei que existe uma petição a decorrer. A minha pergunta é se já está concluída, se já deu entrada na Assembleia da República, para tentarmos perceber o ponto de situação, e da parte do Grupo Parlamentar do PSD, mais uma vez agradecer aquilo que foi a vossa excelente exposição, dizer-vos que vamos dar nota aos colegas e ao coordenador da área da saúde para poder também acompanhar e ver aquilo que tem sido o trabalho da Comissão de Saúde em nome do Grupo Parlamentar do PSD, no sentido também de vermos aquilo e de alertarmos para estas vossas preocupações. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Senhoras e senhores deputadas, professora doutora Aldina Reis, doutor Gonçalo Marques, muito obrigado pela vossa presença. O Grupo Parlamentar do Chega entende que, sendo esta uma luta da APOR de há já alguns anos e que acumulou debates parlamentares, variadas audiências e esclarecimentos com deputados, de forma a serem entendidos os benefícios para os utentes da regulamentação e integração dos optometristas no Serviço Nacional de Saúde, porque se conclui que o Sistema Nacional de Saúde continua sem garantir a assistência mínima em cuidados oftalmológicos. Deixo as seguintes questões. Apesar de ser o próprio Estado a abrir as licenciaturas, a atividade dos optometristas continua sem estar regulamentada. Qual a principal entrave para que a realidade continue a ser a não regulamentação da profissão? Segunda questão, não há dúvida que a atual limitação ao exercício da profissão e ao acesso do cidadão utente da saúde a cuidados prestados por profissionais altamente qualificados é um retrocesso para Portugal e leva a que se perpetuem situações de exercício da profissão por profissionais sem qualificação. A APOR tem ideia do número de profissionais que se encontram em exercer sem qualificações para tal e se existem mecanismos para ser realizado esse controlo? Atualmente, o ortopedista em funções junto dos hospitais tem a categoria de técnico superior. O que a APOR pretende é o reconhecimento da categoria de optometrista no Serviço Nacional de Saúde. Qual a expectativa dos profissionais de optometria em relação à regulamentação da profissão? E se... isto é um número um pouco abstrato, qual o número de licenciados em optometria que iriam beneficiar da regulamentação da profissão? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E antes de dar de novo a palavra à Sra. Professora Doutora e ao Sr. Doutor Gonçalo Marques, só dar aqui nota que não estão presentes mais nenhum grupo parlamentar, mas estão presentes aqui na sala tanto a assessora do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal como também do Bloco de Esquerda, que depois darão nota aos Srs. Deputados daquilo que foram as vossas também preocupações, esta audição também é gravada, portanto eles depois também, querendo, poderão também ouvi-la posteriormente. Agradecer também a documentação que vocês nos entregaram mais uma vez, e então agora para os 10 minutos finais dou-vos então a palavra, que também podem dividir como entenderem. Muito obrigada.
Ora bem, respondendo inicialmente às questões colocadas pela senhora deputada do PS, portanto, de facto, em termos da profissão e da formação, não temos assim muito mais a acrescentar, portanto, aquilo que, a não ser os números, portanto, do SNS, há cerca de um terço destes 870 profissionais, um terço no Serviço Nacional de Saúde. Nós fizemos um inquérito, tentámos fazer um inquérito a nível nacional para ter uma ideia, e, portanto, os restantes estão nos hospitais privados, de facto, e serão a maioria, se calhar 50%, dois terços no privado talvez e um terço nas óticas, pronto. Porque realmente, e por isso é que a nossa profissão também não é muito conhecida, porque a nossa atividade sempre foi desenvolvida dentro das paredes dos hospitais, não estávamos em contacto direto do público e só começou a acontecer quando fomos trabalhar para as óticas, e por isso é que também... E às vezes nos confundem com os outros profissionais e não conseguem pronunciar bem o nosso nome, nós já estamos habituados, mas portanto deve-se também esse desconhecimento da profissão, porque realmente não estávamos em contacto com a população em geral, e por isso é que a Porta também tem feito um esforço para que haja uma maior visibilidade da profissão. Não, mas é um terço, é cerca de um terço. E portanto, após estes 4 anos da estratégia em que foi publicado o despacho da Estratégia Nacional da Saúde da Visão, realmente continuamos muito preocupados, porque as crianças, sobretudo, portanto, através dos rastreios visuais infantis, se não forem detectados problemas, alterações, pequenas alterações que um ortoptista consegue identificar nos rastreios, essas alterações vão continuar a persistir e depois são muito difíceis de reabilitar se não forem tratadas no chamado período crítico do sistema nervoso central. Portanto, existe um tempo em que, em termos neurofisiológicos, existe uma plasticidade neuronal que permite recuperar algumas alterações da visão, que se não forem detectadas numa idade específica, depois são irreversíveis, o que faz que depois tenhamos adultos com problemas de visão para a vida toda, e que às vezes só ver de um olho, e depois para as suas atividades profissionais, para a condução, isso dá problemas bastante preocupantes. Portanto, preocupa-nos muito essa questão de que a estratégia não esteja implementada, mas realmente são precisos ortoptistas para fazer estes rastreios. E, portanto, as propostas de alterações ou melhorias são aquelas que nós dissemos, portanto, mais ortoptistas contratados e rapidamente, havendo também agora a questão do PRR dos equipamentos, que, portanto, só prevê equipamentos, mas a estratégia, por outro lado, prevê os recursos humanos, é ver articulação entre estas duas valências, de forma depois a que seja traduzida por uma ação eficaz dos ortoptistas nos cuidados de saúde primários. Em relação, portanto, às diferenças entre os ortoptistas e optometristas, eu tenho alguma dificuldade em responder, sou sincera, porque uma profissão que não está regulamentada, o que é que eu vou dizer, em que é que nos difere? Portanto, sabemos quais são as diferenças na formação, portanto, a optometria é vocacionada para a ótica física e nós para a área da saúde. Agora, em termos do exercício, não estando regulamentado, o que é que eu vou dizer? Agora, o que é certo é que, estando o nosso perfil reconhecido e com as competências bem definidas, não faz sentido haver sobreposição de funções, não é? Portanto, terão que fazer algo que não tenha a ver com o nosso perfil de competências. E, de facto, em termos de desafios futuros e de que forma é que o PS nos pode ser útil, acho que é precisamente tentar acolher estas nossas propostas e tentar articulá-las o melhor possível, sobretudo nestas propostas que deixámos em termos da nossa presença nos cuidados de saúde primários. Em relação à senhora deputada do PSD, deputada Hélia Correia, portanto, realmente a nossa preocupação é grande em relação aos cuidados de saúde adiados e já aqui também deixámos a questão do rasteio visual infantil, mas também da retinopatia diabética. O rasteio da retinopatia diabética, se não for também realizado regularmente, faz com que, em termos de alterações vasculares, a retina sofra bastante e muitas vezes há situações que acabam por ser também resultar em cegueira irreversível. Portanto, se os doentes não forem acompanhados periodicamente, isso vai resultar em alterações muito graves de visão, com as consequências económicas também em termos laborais e em termos depois de qualidade de vida também e psicológicas para o próprio indivíduo. Nesta questão da ADSE, portanto, aquilo que se passou é que aquilo que é dito, portanto, no diploma 2004, é que o reembolso é feito na prescrição dos médicos oftalmologistas ou técnico legalmente habilitado e algumas menções que até dizem optometrista legalmente habilitado, o que me causa estranheza, porque como é que é um optometrista legalmente habilitado se não tem a profissão? Portanto, é algo que também nos causa estranheza. Mas, portanto, estando previsto um técnico legalmente habilitado, como é o caso do ortoptista, lá por não vir o nosso nome mencionado, não quer dizer que não o sejamos. E, portanto, eu penso que se passou a levar à letra aquilo que está escrito no diploma, esquecendo aquilo que é o espírito da lei, que é garantir que os cuidados de saúde são prestados por um técnico legalmente habilitado, em que se incluem os optometristas, de forma a garantir a segurança e a defesa da saúde do utente da visão. Mas eu penso que isto é uma questão de, se calhar, de diálogo e algum mal-entendido que acabou por se gerar. E eu penso que através do diálogo conseguimos novamente reverter esta situação. A petição está a decorrer, não está concluída, de facto, está a ter pouca adesão, o que também estranhamos, porque há muita gente que está a reclamar diretamente para a ADSE e diretamente para a APOR, mas não está a ter repercussões em termos da petição. Pronto, eu penso que são estas as questões. Da regulamentação? Da questão da regulamentação. De quê? Desculpa. Não estou a perceber. Regulamentação está, olha, não. Em relação às questões do Sr. Deputado Chega, deputado Jorge Galeiras, eu tenho muita dificuldade em responder às questões colocadas, porque nós não somos optometristas, portanto não sabemos exatamente quais são as ações que os optometristas estão a dar no sentido do seu enquadramento legal. Portanto, eu aqui não consigo responder, portanto, mesmo estas questões da carreira. Só os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, nas quais os ortoptistas estão incluídos no diploma, é que podem estar na carreira, portanto. Eu registrei sempre optometristas, pronto. Em termos dos ortoptistas. Eu percebi optometristas, então certamente percebi mal. Portanto, os ortoptistas estão no Serviço Nacional de Saúde desde sempre, desde a sua criação. E, portanto, sempre foi expressiva a sua atividade e sempre em complementaridade nas equipas multidisciplinares da saúde da visão. E, portanto, em termos de profissionais sem qualificação, não existe, porque não há nenhum ortoptista que não se inscreva na CSS para poder exercer a sua profissão. Portanto, é um requisito legal de acesso à profissão e, portanto, é cumprido. E mesmo os nossos alunos, quando saem das escolas, têm toda essa informação para o fazerem, para se inscrever na CSS. Portanto, em termos de exercício inqualificado, não existe. Portanto, em termos de carreira, está perfeitamente definido e nós só somos chamados técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica unicamente quando estamos inseridos em carreiras, porque fora da carreira somos. É a designação profissional, é ortoptista, não é? E o número de licenciados em Portugal? Será também os cerca de 900, mesmo que haja um ou outro que já não esteja inscrito, certamente pela reforma ou assim, mas andaremos à volta, havendo 847 inscritos, são estes o número de profissionais no país. Portanto, somos muitos ortoptistas, certamente, para prestar bons cuidados e, sobretudo, atuarmos de uma forma efetiva nos cuidados de saúde primário, para realmente ajudarmos a população. E realmente temos de estar centrados no utente e, sobretudo, os mais carenciados, que neste momento estão muito penalizados em termos de saúde visual. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dou então por encerrada esta audição, não deixando, obviamente, mais uma vez agradecer à presença da APOR. Muito obrigada e um resto de um bom dia de trabalho para todos.
Muito obrigada, agradeço a vossa disponibilidade. Sim, muito obrigada.